Era Lula.
Na última entrevista da série Era Lula, a análise é sobre o que representaram os 8 anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para as áreas de ciência e tecnologia e ensino superior. Neste período foram criados os planos nacionais de pós-graduação e de ciência e tecnologia, a lei de inovação foi sancionada, buscando o fortalecimento dos fundos setoriais de pesquisa, os antigos CEFETs se transformaram numa rede de institutos nacionais de ciência e as universidades públicas assistiram à maior expansão dos últimos 20 anos com a criação do REUNE, Programa de Reestruturação e Expansão do Ensino Superior Brasileiro. Mas a promessa de elevar a participação da ciência e tecnologia no PIB brasileiro não foi cumprida e o setor continua recebendo pouco mais de 1%. O Brasil passou longe de cumprir a meta de chegar a 2010 formando 16 mil mestres e doutores por ano e hoje não tem mais de 50 mil profissionais com essa titulação. Em que avançou e em que ficou devendo o governo Lula para a área de educação, ciência e tecnologia é o que conversamos agora com o Ronaldo Pena, reitor da UFMG no exercício 2007-2010. Boa tarde, professor Ronaldo Pena. É um prazer tê-lo conosco na 104,5 FM.
Boa tarde. É também para mim um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Professor Ronaldo Pena, em 8 anos da era Lula, o Brasil se colocou de alguma forma diferenciada no cenário internacional da produção científica?
Olha, é indiscutível o progresso que ocorreu nesses últimos 8 anos. É claro que eu não gosto de ver o mundo como uma coisa que começou em 2003. Não começou em 2003. A evolução da área de ciência e tecnologia no nosso país, ela vem dos anos 30, 40, 50 para valer, que começam as agências, né, CAPES, CNPq e a pós-graduação no Rio de Janeiro nos anos 60. Mas é indiscutível a contribuição excepcional que o governo Lula deu a esse processo.
O Brasil chegou a 2009 ocupando a 13ª posição no ranking da produção científica mundial, que contabiliza, sobretudo, publicação de artigos. Quando esse dado foi divulgado, o ministro da Educação, Fernando Haddad, citou que esse seria um reflexo do aumento do número de mestres e doutores, que passou de 13.096 para 41.000 em 2008. Hoje a gente está aí perto dos 50 mil. Crescimento expressivo para esse período ou incremento aquém do que nós poderíamos ter vivido?
O incremento, ele é bastante significativo, né? A questão de atingir metas, né? Muitas vezes a meta é excessivamente, digamos, otimista, não é? É difícil de ser atingida. Eu vejo, né, em todas as universidades um progresso muito significativo na pós-graduação, e de novo, não vem só de 2003, mas é inegável que se acelerou muito a partir de 2003. No caso de Minas Gerais, ainda também uma contribuição importante da Agência de Apoio à Pesquisa de Minas, que é a FAPEMIG, que teve um papel também muito importante. Então, eu acho que é uma soma muito positiva, né, que tivemos nos últimos anos, né, tanto no governo Lula, indiscutivelmente, para a educação, eu acho, o melhor governo que o Brasil já teve, mas também aqui em Minas, o governo Aécio, inegavelmente, teve também um papel muito significativo no apoio à pesquisa e à pós-graduação. Agora, essa área é uma área de maturação lenta, né? Não adianta. Você, hoje, né, você fala no que se está alcançando na área de educação, né, é uma coisa lenta. Quer dizer, esse espalhamento que houve do sistema universitário público brasileiro, né, é uma coisa fantástica, uma coisa que vai dar um resultado muito bom. Agora, como que esse resultado acontece? Na medida que professores são mais bem formados, esses professores vão atuar de uma maneira melhor, diferenciada, e essas crianças que estão recebendo esses professores, né, vão ter mais oportunidades, né? E evidentemente que isso é coisa para uma geração, quer dizer, é uma bobagem você falar, o Brasil estava no índice e tal, e agora subiu só 2 pontos, subiu só 1 ponto. Mas isso é lento mesmo, né? O que não se pode é parar de investir em educação, é parar de investir em ciência e tecnologia. E eu acredito que vamos ter mais 4 anos dessa sensibilidade, né? É, a manutenção do ministro Fernando Haddad, eu acho importantíssima. Estou sabendo que o professor Jorge Guimarães vai ser mantido também na CAPES. Eu acho que o Brasil está no rumo certo, né? Está no rumo certo. Nós estamos bem, e aqui em Minas também, né? Nós temos também boas expectativas com o governo do nosso colega professor Antônio Anastasia.
Professor, o senhor estava falando desse espalhamento do ensino superior. Nós saímos de 45 universidades em 2003 para 59 federais este ano. Por meio do Reúne, o objetivo é elevar de 133 mil o número de vagas que era em 2007 para 230 mil em 2012. Mas não faltam reclamações de alunos e até mesmo de professores de que o aumento de recursos não acompanhou esse aumento no número de vagas na mesma proporção. É uma reclamação pertinente?
Olha, eu gostaria de enfocar, né, ou focar a situação da UFMG. Eu vivi aí como reitor e pude acompanhar bem. Na realidade, nós, por causa de problemas naturais, históricos, de um certo abandono que as universidades viveram, né, aí sobretudo no governo do presidente Fernando Henrique, as universidades foram muito abandonadas no que se refere, sobretudo, a vagas e a salários. Então, com isso, nós temos dificuldades para executar os recursos, né? E o CIPOAL legal também é enorme, o TCU também, às vezes, extrapolando a sua missão institucional, na minha opinião. E isso gera uma situação em que você tem dificuldade mesmo para gastar o recurso. Mas, na realidade, o recurso Reúne, que veio para a UFMG, né, para a manutenção da UFMG, para a execução dos edifícios, você vê aí, nós temos um verdadeiro canteiro de obras aí, né, o CAD1 está ficando pronto, né, ao lado do ICB. Quer dizer, a universidade ela não está tendo condições de gastar o recurso todo. Então, essa reclamação, quer dizer, ela tem um viés ideológico, né? Pessoas que, sobretudo no meio estudantil, né, se julgam de esquerda, mas nem sabem o que é esquerda, né? Vamos dizer assim, a palavra de ordem de mais vagas no ensino superior, ela vem pelo menos dos anos 60, quando eu era aluno da universidade, e nunca deixou a pauta dos verdadeiros das pessoas verdadeiramente progressistas, né? Mas isso veio a acontecer no governo Lula, e os DCEs de várias universidades, e não a UNE, mas os grupos aí com várias denominações, que mudam as denominações quase toda semana, esses grupos se colocaram contra vagas. Isso é um absurdo completo. Mas na realidade, não é? A coisa está acontecendo. E é muito importante, sobretudo, aquela coisa. A UFMG passou de em torno de 4.800 vagas para perto de 7 mil vagas. Um aumento de 45% no número de alunos, não é? Número de vagas, que vai significar depois o número de alunos. Você veja o seguinte, cada um desses que tiveram a chance, pergunta a eles se eles preferiam ficar lá fora para esperar que os CADs ficassem prontos, para esperar que as instalações ficassem prontas e ficassem lá 3 anos, 4 anos. Isso não tem sentido, não é? Quer dizer, okay, o que professor. É preciso que os estudantes compreendam é que nós estamos construindo um país, não é? E para se construir um país é preciso que todos, não é, olhem na mesma direção. Haja divergência, sem dúvida, divergência é salutar, mas que nós pensemos o seguinte, que essa universidade vai estar entregando por ano, ao invés de 4.800 profissionais, né, vai estar entregando 7 mil profissionais. O país precisa disso. As pessoas precisam disso, né? Agora, é lógico que na transição, né, você tem problemas, né? Os prédios não ficam prontos da noite para o dia e os estudantes têm que começar a chegar.
Okay,
na minha opinião, o governo corretamente falou, olha, o recurso vai, desde que as vagas sejam aumentadas.
Professor Ronaldo Pena.
Estão vindo, estão fluindo corretamente. O MEC, na realidade, ele está fazendo mais do que o prometido. Então, essa visão, essa reclamação, é reclamação de pessoas de visão curta. A realidade é essa. Sejam professores ou sejam estudantes, é visão curta. Quer dizer, não enxerga o país, né, numa perspectiva de mais longo prazo, né, de prazo, longo prazo.
Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação na 104,5 FM.
Ok, foi um prazer.
Este foi o professor Ronaldo Pena, ex-reitor da UFMG no exercício 2007-2010, conversando conosco na 104,5 FM sobre fazendo uma análise da era Lula no, na área de ciência, tecnologia e ensino superior.